E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 29. Eu sou o Jeff, eu estou com o Mario.
Oi.
E com o Jomon.
Eu tava desconcentrado. Oi.
O que você tava fazendo, Jomon?
Eu tava lendo mensagem no Discord que tava pipocando aqui.
E aí, pessoal, vocês têm alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra recomendar? Alguma coisa pra não recomendar? Tipo.
Eu tenho uma coisa pra recomendar. Lançou no Crunchyroll. Ó, não é publi paga, mas podia ser em Crunchyroll. Lançou no Crunchyroll o anime Rent a Girlfriend, né? Ele, apesar de ele ser um ecchi, eu não gosto muito
Pera, o quê? Traduz esse nome.
Não, ecchi, né? Que tem cunho sexual, né? Tem apelo,
Não,
muito
não,
apelo
não,
sexual.
não, ecchi. O ecchi é bom pra
Não,
quem
não, não.
sabe.
Traduz aí que eu não sei.
Tá, mas me traduz o nome pra eu poder pesquisar esse nome
A
dessa.
Rent a Girlfriend. Em japonês. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome, mas é tipo,
Mas em
por favor, uma
português.
namorada. Ah, é alugue uma namorada. Alugar uma
Tá.
namorada, né?
Tá,
E
tô pesquisando
ele
aqui.
traduz o nome, assim, apesar de ter cunho sexual, eu não gosto muito dessas obras, tem muito cunho sexual, assim, de apelo sexual, etc. E ele ser um harém também, né? Quer dizer, é um homem que ele se vê numa situação que mulheres querem. Que ele se vê numa situação
O
que ele
cara
tá
tem um
muito pra.
mel, basicamente.
Mel pra mulheres, ele atrai muitas mulheres, né? Eu gostei da sinopse, eu gostei da descrição. Eu assisti o primeiro e segundo episódio, lançou o terceiro nessa sexta. Tô pra assistir, mas como eu gostei tanto, eu já fui procurar no mangá. Quando eu vi, eram 150 capítulos, eu li em 2 dias, velho. E, assim, eu gostei muito. Eu me. Muitas das situações eu me vi muito relacionado. A história, ela diz respeito a um.
Você também tinha um mel, Mário?
Não, não é. Não, é o contrário. Eu afasto. E é isso que esse menino faz, tá? A namorada termina com ele e era a primeira namorada dele. Ela termina só depois de um mês e foi muito escrota a forma como ela terminou com ele. Ele é super carente, né? E aí ele é aluga.
Como escroto, como foi tipo uma mensagem?
E basicamente isso.
Ah, tá.
Então, e ela não deu motivo, né? Basicamente, ah, não tô mais afim. É isso, acabou. Isso já
É a
aconteceu
vida.
comigo, inclusive. Isso
É a
aconteceu.
vida.
Já terminar. Uma
Não,
namorada já terminou
não tô
comigo
mais
enquanto eu.
afim, é um motivo, né?
Ah, exatamente.
Não, é um motivo, mas assim, da forma escrota é. Por exemplo, uma namorada já terminou comigo por mensagem enquanto eu tava trabalhando. Sabe? Primeira namorada também, igualzinho ele. Eu me relacionei muito com ele. Aí ele vai
Ah,
num.
então tamo junto, porque a minha foi por e-mail.
Qual e-mail, Jefferson? Só pra saber qual época que era. Era BOL? Era AOL?
Ah, eu não lembro. Eu acho que era Hotmail.
Tá bom, velho. Mas o conceito é esse: ele aluga uma namorada, mas o anime, a obra, ele coloca uma situação que ele se vê obrigado a alugar essa mesma namorada várias vezes, né? Por causa da avó dele, etc. E aí discorre um monte de coisa no anime, vocês têm que assistir. Eu gostei muito porque, apesar de ele ser um harém, apesar de ele ter também apelo sexual, a história se desenvolve de um jeito muito interessante depois. Muito, muito mesmo. E eu achei ele muito parecido com o Ovihina. O Ovihina tem menos apelo sexual que ele.
Não é
Mas.
possível. Não, então os caras estão transando nisso, né?
Não tem.
Que Lovirina, o bagulho se passa em termas, elas estão peladas o tempo
Não,
inteiro.
tá. Isso acontece também, tá? Mesma situação. Mesma situação, tá? É que, por
É
exemplo, no
genérico,
Ovihina.
é o pornozinho pra jovem genérico.
Ó, eu vou só citar duas situações, assim. É que um deles, o menino, ele se masturba, mas não é explícito, né? Ele, por exemplo, ele fala, putz, eu preciso me aliviar, entendeu? Coisa do tipo, mas isso não acontece direto. Eu acho que isso é um pouco mais pesado para uma obra, mesmo que seja de cunho apelo sexual, entendeu? Mas é porque ele já é um adolescente bem mais velho, ele já tá na faculdade, esse tipo de coisa. E isso não é tão retratado, né, nas obras. Um tipo, adolescente para ele é normal esse tipo de coisa. Os amigos deles na faculdade chamam ele de virgão, sabe? Mas
É
enfim,
normal, até ele até parece um colégio.
mas é a faculdade, tá? Que ele.
Para falar essas coisas e todas essas coisas é colégio.
Aqui no Japão as coisas na vida amorosa é um pouco mais restritiva, né? Então eu suponho que seja assim lá. Mas no geral, eu gostei muito, procurem, assistam pelo menos o primeiro episódio no Crunchyroll e, sei lá, dê uma chance. Eu gostei bastante.
Depois dessa recomendação, eu fico sem palavras aqui, eu não tenho recomendações.
Eu me promulguei muito, né? Às vezes eu sou meio palestrinha pra recomendar coisas que eu gosto. Desculpa aí, gente.
Eu quero fazer um desabafo.
Ixi.
Eu quero fazer um desabafo que acabaram as sacolas no Combini. Aí, pra quem não sabe, loja de conveniência aqui no Japão É o lugar que te salva em vários momentos. É a praticidade em pessoa. Sacar dinheiro, comer, essas coisas do tipo. No Japão, geralmente as coisas fecham muito cedo. E loja de conveniência é que fica aberto 24 horas, né? E não sei por quê, tá escrito o símbolozinho do meio ambiente, mas, tipo, agora eles. Eles fizeram aquele negócio de eles estão cobrando sacolas. Mas. Pra proteger o meio ambiente. E eu fiquei, tipo, eu fui lá, eu não sabia que eles estavam cobrando, e, tipo, aí a pessoa me pergunta alguma coisa, eu não sei japonês, né? Aí você fala qualquer coisa, sim ou não, tipo, dependendo do dia. Aí, quando eu percebi que ele não ia me dar sacola, eu falei, puta, eu vou ter que levar tudo isso na mão, né? Mas eu já tinha falado não pra ele. Mas tudo bem. Mas assim, eu acho legal proteger o meio ambiente, mas não na loja de conveniência. Loja de conveniência é o lugar que te salva, velho. Tipo,
É o lugar que te salva, não é pra salvar o mundo.
É um lugar super confortável, que você paga até mais caro pras coisas. Mas, tipo, pelo menos você.
Mas só falar sim na próxima, Jeff.
Não, mas aí esse é o problema, né? Que aí eu vou ter que calcular o preço da sacola. E às vezes, sabe quando você é meio mão de vaca e anda com dinheiro contado? Aí dá merda, né?
Ó, Jeff, você pode fazer igual a mim, que aqui no Brasil já, eu acho que quando você tava no Brasil, inclusive, já tinha essa coisa da sacola, né? Já tava nessa discussão.
Eu lembro que
E
teve a discussão, aí teve que mercado que veio, aí mercado que voltou, aí depois eu não sei. Eu sei
é,
que.
então, acho que no geral voltou, dependendo do caixa ele cobra, dependendo do caixa ele não cobra, é basicamente isso. Vai do cara do caixa se ele lembra ou não, pela minha experiência, pelo menos. A minha
Depende de
mãe.
caixa para caixa, né?
Hã?
Depende de supermercado para supermercado.
Será que o caixa também não varia?
Acho que não.
Ele é nada a fazer o bagulho.
A rede Oba tem um aqui do lado de casa. Eles não cobram. O Extra eles cobram.
Entendi. E aí. Fala, fala.
Mas aí a conta fica difícil, João. Aí você fala assim: no Japão você compra um produto, aí você tem que ver se tem mais 10% em cima ou não. Aí depois você vai. Adicionar sacola, aí fica mais complicado. É um caos.
Sacola é 8 centavos só, cara.
Mas dá para você ir com um carrinho de feira e colocar as coisas no carrinho. É o que eu faço atualmente. Eu saio com o carrinho e coloco tudo dentro de carrinho.
Você não tá entendendo, João. Quando você vai no Combina, é um lugar que tipo, você não tá preparado. É só do tipo, esqueci alguma coisa.
Ah, então,
Tipo.
mas aí você não precisa de uma sacola. Uma mão basta. Se você esqueceu muita coisa, aí
Não,
shame on you.
aí você esquece alguma coisa, aí você fala, tô com fome. Aí você fala, tô com sede. Aí uma coisa vira 4-5.
Na real,
Ai, meu Deus.
Gerson, tá me decepcionando porque o starter kit de paulista é ter uma mochila no ombro. E como é que você sai na rua agora sem mochila no Japão, cara?
É que geralmente eu tô no carro, né?
Ah, e seu carro não tem porta-malas?
Ah, mas é que quando a gente vai pro mercado, eu me preparo, né? Porque no mercado não tem sacola, eu já levo a cesta, né? Aí você
Tá.
já se prepara mentalmente. Agora eu vou ter que me preparar mentalmente para ir no Combine. Tipo, Combine é aquela coisa que você vai, tipo, sei lá, mão no bolso e
Acabar a
carteira.
mordomia, já.
Acabou. Isso! Acho que o ponto é esse. Ali era o paraíso, era do tipo, eu não precisava pensar, eu só fazia. Aí eu fiquei triste, fiquei muito triste. E sim,
Acabou sua semana, né?
eu sou. Acabou a semana porque imagina que é uma coisa. É tipo, sei lá, batalha em RPG, uma coisa que eu tenho que fazer toda hora aqui no Japão. E toda hora eu vou ter que pensar antes de fazer isso, né? Não que. Na verdade, o ideal seria eu parar de ir no Combine, né? Porque geralmente você paga as coisas mais caras. Mas é difícil se programar na vida. Então. E responder aos seus instintos. Então é esse meu desabafo. Enfim, vamos lá, Gilmão, para ler os comentários?
Vamos,
Que tem
vamos. Eu
comentário pequeno.
tava treinando, tem comentários enormes. E comentários menores também. E os primeiros comentários foram no Karaokê 64, número 28. Comentários entre 11 de julho e 17 de julho. E caramba, julho já tá terminando.
Já, né? Aliás, julho. Julho sempre foi meu mês preferido, né? Um por causa das férias e dois porque antigamente eu ia pra Anime Friends. Como eu não tenho mais nenhum desses dois, eu não tenho
Não tem mais
uma.
julho.
Não tenho uma perspectiva de julho, sabe? Eu não sei se começou, se terminou, eu não sei mais o que é julho. Eu perdi
Tá
meu
no
norte.
fim já, tá no fim. Esse é o pior.
Eu tô com o Mário. Julho é o meu mês preferido a cada 4 anos. Porque As finais da Copa do Mundo geralmente acontecem em julho.
E o início das Olimpíadas, Jeff?
Teria, né?
Hã?
Que Olimpíadas? Das Olimpíadas?
Olimpíadas. Olimpíadas é chato.
E o nosso primeiro comentário é do Jim. Fala, galera. Beleza? Infelizmente, acabei deixando acumular os caches. Então, quero só comentar uma coisa sobre um dos programas passados, em relação a ter uma TV para jogar. Eu também tive uma TV de 14 polegadas para jogar, mas ao contrário de alguns, ela ficava na sala junto à TV maior, e eu jogava NES nela. Com o passar do tempo, ela queimou e fiquei restrito a jogar videogame apenas no horário entre o RJTV e o Jornal Nacional.
Ele colocava duas TVs do lado a lado, foi isso?
Eu já tive uma época que na minha sala também era assim. Era tipo, comprou uma... Eu lembro que tinha comprado uma televisão pra gente levar numa colônia de férias. E aí meio que voltou, né? Obviamente não jogou a televisão fora, trouxe a televisão de volta. E aí nisso ficava a televisão enorme, que era a que assistiam as coisas. E a televisão assim, pequenininha do lado. E aí plugávamos o videogame nela pra eu poder jogar sem incomodar ninguém. Aí eu jogava sem som, inclusive.
Isso aí tá errado, velho. A TV menor ia pra cozinha na minha casa.
Ah, é que na minha casa não comiam na cozinha. Não tinha a galera jantando na cozinha. E...
Desculpa, não, tá bem. Vai continuar aí perguntar onde jantava, mas... Melhor
ah,
não.
Jantava cada um onde queria. Tipo, não tinha momento de jantar em família nessa época. Agora,
no banheiro?
Agora, se a pessoa tivesse vontade, normalmente comia na sala. Levava pra uma sala de jantar que tinha uma mesa que era super bagunçada. Aí jantava lá ou não jantava, era algo assim, tipo... Comia na cozinha ali, mas aí ficava pensando na vida. Mas não, eu comia na sala. Eu sempre pegava o meu prato de comida e levava e comia no sofá da sala, basicamente. Muito desconfortável, parando pra lembrar. É, sobre o cast... Fala.
Esse negócio de RJTV aqui em casa, a gente tem meio que um problema, né? Porque quando a gente tá na TV... Quando eu coloco na Globo de São Paulo, né? Aí... minha esposa tá com o controle, ela coloca na Globo de Porto Alegre, né?
É qual o nome deles? A PATV?
Ah, sei lá. Não sei.
Você nunca parou pra ouvir o que eles falavam?
PATV.
Porto Alegre TV, sei lá, RGTV.
Eu entendi PATV.
Não, PA. PA. Não, esse é do Paraná.
Não, é que PA é uma gíria, né?
Não, esse é do Paraná. Eu acho que Porto Alegre, chuto que seja igual a minha família, que é do Rio Grande do Sul. Que é Guri. Aí é Guri TV.
Aqui podia ser Podpah TV.
Podpah. São Paulo.
Depois eu te respondo. Mas não vai...
Tá bom. Sobre o cast em si agora, eu gosto do jeito que vocês fazem o programa. Essa maneira mais descontraída torna as coisas melhores. É como estar uma roda de amigos conversando e isso é ótimo.
Ó, já falaram isso pra gente, viu? Agora vai ser o pitch do Estação 64. Sempre que perguntaram qual que é o nosso diferencial, é esse. É uma roda de amigos.
Roda de amigos?
As pessoas se sente dentro. Agora é o nosso pitch pra sempre.
Se você não gostar da roda, não acontece, né? Existem rodas que você entra e você fala, nossa, essa galera é tão chata e vai embora.
Aí tem outra roda que você apanha, né?
Eita, porra.
Não é nesse caso.
Ah, então, aproveitando já, Mário, que você tocou o seu assunto, foi bom o gancho. O Mário falou que sofreu bullying e queria saber se o resto da bancada também sofreu e se sim, como lidou. Desculpe-me se for uma pergunta muito invasiva. Eu particularmente sofri dos mais leves, apelidos e exclusões, até os mais pesados, apedrejamento e ser jogado na frente de um ônibus, mas não aconteceu nada. Mas o que não mata traumatiza, XD.
Porra, mano. Isso não é bullying, mano. Isso é crime, velho. É tentativa de assassinato.
Isso é, realmente. Nos dois, inclusive.
Mano, como Jeff? É que você joga uma pedra, velho? Aliás, perguntar, pode perguntar qualquer coisa aí, viu? Se a gente não quiser, a gente não responde. É simples assim. Tipo.
Sim, a gente vai falar, ó, esse aí não. Esse não entra.
Perguntar, pelo menos aqui, acho que pra todo mundo perguntar não ofende aqui.
Sim, a maioria não vai ofender, eu acho não. Tô tentando pensar em algumas que me ofender. Talvez tenha algumas muito específicas.
Não, mas respondem a pergunta dele aí. Vocês sofreram bullying?
Óbvio que sim. Porque eu acho que é muito natural, principalmente pra pessoas... Tipo, eu sempre fui gordinho, fora de forma. Assim, eu era muito mais gordo ainda na minha juventude. Então, não era bullying. Porque, na verdade, era bullying, sim. A primeira coisa que aconteceu quando eu entrei na escola... No, eu entrei no pré-3, né? Que na minha escola era um antes da primeira série. A primeira coisa que me chamaram lá, eu falei assim, qual é o seu nome? Meu nome é André. Não, você não é o André, você é o Baleia. Ou o Free Willy. Era um dos dois. Esses eram os meus apelidos.
Eu fiz pré-escola também e também apelidaram um menino que era mais gordinho assim.
É, então, é o clássico, eu era o Free Willy, demorou um tempinho até a professora chegar e falar, olha gente, ele tem um nome, não chamem ele de Baleia ou Free Willy, né, daí isso foi, tipo, foi o primeiro bullying, eu tive bullying na quarta série, eu lembro que na perua eu tinha uns amigos aí que eles se mostraram não tão amigos assim, e tipo, eles passavam a manhã toda xingando a minha mãe, e tipo, detalhando várias coisas, eu lembro que eu ficava muito possesso. Como lidaram com isso? Foi tipo, eu falei pro cara da perua que me levava e ele meio que separou das outras crianças. Então, basicamente, pega o cara que tá sofrendo bullying, tira ele do lugar, assim. Pega ele e colocou ele em outro canto pra ele estar perto de um adulto e não ficar sofrendo bullying. Então, meio que não resolveu. Depois eu me mudei de escola, eu sofri a bullying porque eu tinha caspa, falava que era igual piolho, ficava me xingando de gordo também. E esse eu resolvi ficando um pouco mais, tipo, fui meio que dar um soco no cara e resolveu, porque esse era mais fraco e dava pra fazer isso. E depois eu não sofri mais tanto bullying, assim, sempre, aí no colegial, sempre que eu sofria bullying, eu ia pra cima da pessoa. Aí, porque eu via que a pessoa não era mais forte que eu. Eu olhava e falava, vamos lá, dá pra ir na ignorância. Mas eu não recomendo, e tipo, eu acho que o jeito que eu falaria pra alguém resolver o bullying é tenta esquivar. Se não dá pra esquivar, eu não sei o que que acontece. Tipo, é uma coisa muito sem resposta.
E o Jeff?
Eu não sofri bullying, porque bullying na minha época não existia, tá?
Não, mas essas coisas que hoje considerariam bullying. Muitos na minha também não era bullying.
Acho que a minha história é parecida. Eu sofri, mas eu também fiz. Então, não sou santo. Também era gordinho, então me xingava de bujão de gás. Essas coisas em si. Acho que minha vida não teve tanto problema, né? Porque meu pai sempre me ensinou. Bom, pelo menos eu estudava em escola particular, então era meio que de boa no sentido de. Meu pai falava, filho, se alguém fizer alguma coisa com você, dá um soco. Aí eu fazia isso, né? Tipo, então. Aí resolvia, ia pra diretora e resolvia. Então, eu não era muito atacado. Tipo, quando eu era, resolvia as coisas assim. Então, pra mim, foi sossegado. Acho que sofrer de coisa assim, a mais ofensiva foi por ser japonês em alguns lugares onde não tinha muito japonês, sabe? Onde ser japonês não é coisa assim, mas na infância pra mim foi muito tranquilo.
É, em outras cidades que não são São Paulo, né? A maioria, como São Paulo tem muita concentração,
né?
Também.
Isso, mas de resto, pelo menos infância, eu não lembro muito da minha infância, então se acontecer alguma coisa, eu esqueci.
Nossa, a idade tá pegando mal, hein, mano?
E sobre o tema. Fá, fá, fá.
Isso era desde quando eu era moleque, eu não lembrava, sei lá, nem quando tinha 20 anos eu lembrava muito do que eu passei quando criança.
E sobre o tema bullying, assim, eu vou fazer uma recomendação, aproveitando que eu não fiz lá em cima. É o anime Sangatsu no Lion, que tem no Netflix, é Março Vem Como um Leão. Ele, na segunda temporada dele, a primeira não tem esse foco, na segunda temporada dele tem um grande arco de personagem que é relacionado a bullying, né, que mostra, tipo, uma pessoa sofrendo bullying, eles tentando resolver e tentando encontrar uma resposta, e eu não vou dar spoiler da conclusão disso, mas eu achei uma conclusão bem realista pro que acontece, né, então, até inclusive é meio que um spoiler do meu modo de pensar. Então, eu acho que vale, assim, se gosta de é um anime muito bom, fora isso, que trata sobre depressão e tudo. Eu recomendo absurdamente, assim, e principalmente a segunda temporada do Bullying é um assunto bem, bem interessante do jeito que resolvem isso. Então fica aí a recomendação.
Deixa eu só falar, quando eu era criança eu era tão idiota que eu ficava zoando uma menina porque ela era muito branca e parecia um fantasma. Eu ficava fazendo bullying nela.
Ah, tinha na minha escola isso também. Inclusive, eu já fui um babaca desses, eu não falei, mas eu fazia umas piadas, tipo, eu já chamei pessoal de noiva fantasma por causa de pessoa ser muito branca. Eu vou falar que eu fui filha da puta. Eu tinha uma chinesa na minha escola e eu coloquei o apelido de Nihao. Então, sim, eu já fui um babaca fazendo bullying com as pessoas que eu achava só engraçado, eu achava só, ah, legal, vou colocar um apelidinho, mas é um puta babaca. Então, tipo. É complicado. Juventude é uma merda. Vou resumir assim.
Eu tenho uma dúvida. É, A Voz do Silêncio, ela pode ser recomendada, é um anime, então, pode ser recomendada como uma obra
sobre bullying?
Sobre bullying?
Tem bullying.
Tem bullying, isso é verdade. Tem mas o protagonista pratica bullying.
Ele pratica bullying e também sofre, né? Spoilers.
Sofre e sofre do pior jeito, né? Então, fica a dúvida. Ele pode ser recomendado como uma obra?
Pode. Não sei se... Eu não lembro dele ter uma resolução boa de bullying. Ou, tipo, simplesmente se ele resolve o bullying. Ele não resolve.
Não, né? não resolve. O problema é que ele sofre com... Ele sofre, ele praticou bullying, ele sofre com isso, né? Mas é que nem necessário. Ele mesmo não entendia o impacto, né? Do que ele tava fazendo.
Talvez. É, não, vale a pena. É um mangá... Eu li o mangá, não assisti o filme que saiu. Mas... Vale a pena também, é legalzinho de assistir. Acho que vale uma conferida, no mínimo. Então vale sim a recomendação, Mari. Então aí as recomendações, Sangatsu no Lion e Koe no Katachi, ou March Comes Like a Lion e a Silent Voice, é isso?
Acho que a Silent Voice,
é. Silent Voice, a voz do silêncio. Os dois estão no Netflix, né? O Koe no Katachi tá.
Uh-huh.
É, então os dois estão no Netflix. E a gente não ganha nada por isso.
Crunchyroll, Netflix, assim, estão perdendo uma grande oportunidade, cara.
Não, eles não estão, porque a gente faz de graça.
É verdade, né?
Então.
Então vão no Google e procurem pelos nomes, porque a gente não vai falar mais dos sistemas de streaming aqui. Até eles pagarem a gente.
É, e por falar em XD, lembro da época em que ensinavam emoticons nas embalagens dos biscoitos passatempo. O que me poupou de fazer um curso jovem hoje. KKK.
Ô, oh, genial isso, hein? Disso. Já foi fora do nosso tempo, provavelmente, isso. Fora do tempo que a gente... Assim, eu como passo tempo hoje em dia, não achei isso. Mas eu acho genial isso, hein?
É uma boa. Poderia ter gíria de lauzeiro atualmente, que eu não entendo nada.
Não, mas na boa, gíria de lauzeiro é bem bosta, hein? E, apesar de eu entender, eu acho bem sem graça, só isso.
Ah, mas o problema é que as pessoas falam, né? Tem uma galera aí X que fala e você fica tipo, o que que você tá falando, meu amigo?
É, eu falo porque eu ainda me comunico com algumas pessoas, mas pô, Tamek.
Isso é lauzeiro e jovem, não é? Ou é mais lauzeiro? É
lauzeiro e jovem. Dali, dali, dele, dole. Os negócios assim. Tô...
Não faço a menor ideia. O que que é isso? Ai, meu Deus. O nome do meio do Mário, Leandro. Leonardo ou Lewandowski?
Eu não vou falar Mário? Nada. Eu vou falar não só no falar. Final. Eu vou falar só se alguém acertou.
Tá. O melhor... Olha, o Mario usando... Ele tá com o livro de regras debaixo do braço. O melhor Zelda pra mim é fácil escolher. Pois só joguei dois até o final. Minish Cap e Force Words. E eu acabo por escolher o segundo, pois irei com minha irmã no emulador e passamos uns bons momentos juntos sempre irei lembrar. E na minha humilde opinião, isso é o mais importante para gráficos. Mais importante que gráficos e outros aspectos técnicos. E tá certo, e acho que quando alguém fala do Zelda favorito, de qualquer jogo favorito, a galera normalmente, é muito mais a experiência favorita do que, esse jogo mais tecnicamente bem feito, ou qualquer coisa do tipo. Então tem envolvido o que, que você viveu com o jogo.
E ele tem bom gosto, né? Por ter só jogado esses dois Zeldas. Muito bom.
Visto que você não gosta de Zelda, pode ser considerado bom gosto, então. E Minish Cap acho que é o que ele menos vai encontrar a gente pra conversar, assim. Esses do Game Boy são que a galera menos jogou.
Mano, é difícil encontrar alguém que só jogou dois Zeldas e teve esses dois Zeldas como isso que jogou. Meus parabéns.
Eu acho engraçado que quem jogou Minish Cap adora. São poucas pessoas que gostam de Minish Cap, mas quem jogou adora.
Eu não joguei, então não sei, não tenho opinião sobre. Não cheguei a terminar, na verdade, Minish Cap. Acho que eu não cheguei na primeira dungeon.
É, eu joguei bem pouco também.
E o terceiro, Aranovich se pronuncia com ti, igual a palavra tchau. E ele só escreveu errado ti, o Aranovich, porque não tem o T. Mas eu também só vou dar... Mentira, eu não vou ser aqui no Mario. Eu li já o meu próprio nome, Aranovich mesmo.
Ah, não era Aranovich? Pensei que era Aranovich.
Sério que você achava que era Aranovich? Não, era Aranovich. Eita porra, eu não sabia. É tipo, tanto que eu vou fazer essa, eu acho que eu já comentei isso, mas tem um anime barra mangá aí que é Assassination Classroom, Ansatsu Kyoshitsu, e nele tem uma personagem que eu não lembro o que que era o nome dela, eu lembro que no fim, ela era russa, né, meu sobrenome é russo, inclusive, e ela tinha também o sobrenome final que ficava Vichi, mas em japonês não tem Vi, eles falam Bi ao invés. Entendi. E aí eles ficam zoando porque é uma personagem cheia de... É muito muito volumosa, vou dizer desse jeito. E aí eles ficavam chamando ela de Beat Sensei.
Aham. Uhum.
Pra aproveitar já o beat do Arano, do beat dela. E beat de beat.
Aliás, muito desrespeitoso. É desrespeitoso, mas parabéns pela ideologia, sabe, da piada, de colocar o nome e fazer uma tradução que não existe. Localizar, né?
O nome. Não, mas isso era em japonês, a piada.
Não, sei. Ah, tá, entendi. É porque o beat é, né?
Inglês. Ah, mas japonês adora a palavra americana, né?
Então, por isso que eu acho que a ideia faz muito sentido.
Ah, tá. E o nome do meio do Lucas é Santiago. Lucas Santiago Alves. André. É esse o nome do Lucas.
pegou um nome de cada região, assim, né?
O único que tá incluso aí é o Santiago, porque o Alves e André a gente sabe que é.
A gente sabe?
Sim. Sabia. O Alves tá no aqui no próprio Estação 64, Lucas Alves, e a gente sabe que André, pelo último podcast, / ele já tinha comentado, tinha esquecido.
É, aliás, pra mim foi chocante, tá? Eu não sabia. Ou provavelmente esqueci, sei lá. Eu assinava o nome de todo mundo pra entrar em lista de evento de anime e tal, e nunca, ninguém nunca falou isso, tipo, a gente tem uma relação de... A gente tem uma relação de uma planilha no Excel que tem os dados de todo mundo, os dados cadastrais do pessoal da Anipare, né? E olha aí, falsidade ideológica pro Lucas, porque ele nunca colocou o nome dele completo.
No fim é isso. Até o próximo programa e um feliz aniversário atrasado ao Augusto. Aí, ó, que da hora isso. Melhorem no presente pra no futuro não ficarem presos no passado. De F-Zero e outras franquias esquecidas da Nintendo.
Ah, tá. Eita, pensei, porra, que era tipo uma frase de feito assim dele.
Mas inventou. Foi.
É, mas ele tá falando de franquias, pensei que ele tava falando, tipo, pra vida, sabe?
É, acho que foi essa mensagem, na verdade, pra franquias da Nintendo, eu não entendi. Do jeito que ele colocou, parecia que era uma citação, mas... É, eles vão perceber que a gente é meio burro. E o próximo comentário é do Lucas Troibit. Fala, galera, tudo bem? Respondendo às perguntas clássicas da semana. Nome do meio do mar é Leocárdio. Eu gostei de Leocárdio.
Esse é melhor que Lewandowski.
Um dos nomes do meio do Lucas é Lacerda. Sobre o Zelda, acho bem difícil. Cada jogo da série é único e tem qualidades e defeitos. Infelizmente, não tive a oportunidade de jogar o Wind Waker, então não sei opinar sobre ele. Mas fazendo um balanço, acho que o Breath of the Wild atingiu um patamar bem isolado com relação à maior parte dos elementos e só não daria uma nota muito boa para a narrativa, que os outros Zeldas têm um pouco melhor. 4. Como pronunciar o nome do Jomon? Esse vai no chute. Aranovichi. Acho que com tipo um T mudo antes do CH. Daquele jeito que termina de falar, fica com o bico semi-aberto na boca. Um abraço. Ó, ele não conta, porque ele, primeiro, que ele fez colegial comigo. E segundo, que ele tem um nome de origem russa também. Então,
mas já... pelo que ele falou, é Aranovich. Né? Tipo, não é...
Aranovich. Eu não sei se o cara vai...
Aranovich. Eu tô tentando fazer o biquinho que ele falou.
Aranovich. Sei lá, eu faço um biquinho quando eu falo Aranovich. Não um super biquinho. Eu abro o lábio, sabe? Sei lá.
Vai, Gerson. E tenta falar e ver se sai o biquinho pra gente. Só pra tirar dúvida.
Aranovich?
É, fez biquinho?
Fez. Aquele final de... Sabe quando alguém faz aquela piada sem graça? Aí você dá aquele sorriso amarelo? Acho que foi isso que ficou o final.
Tá bom. Aranovich. É, acho que sim. Eu fiz aqui, obrigado. É isso mesmo, esse é o resultado. Não tem biquinho.
Já era o futuro sabendo que a galera não ia gostar das minhas piadas. Eu sei que de sorriso amarelo. Inclusive, o que saiu agora. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Nome no meio do Mario é Leandro. Sobrenome do Lucas é Escobar. Pronúncia, Jomon. E ele não soube o nome do meio. E não, Jomon é o nome que eu uso na internet. Ele não está no meu nome, Eral. E é Jomon mesmo, que se pronuncia, na dúvida, Jomon. E The Best Zelda é o Breath of the Wild. E o sinalzinho do Rock. Dessa vez não vai ser do demônio. Jomon é ótimo. É quase um Goemon invertido ali.
Eu acho que você devia mudar, cara. Vai no cartório agora e...
E coloca Jomon?
Coloca Jomon.
Então, eu pensei já nessa possibilidade. Talvez se eu me casar, eu pense mais forte sobre isso, já que vai mudar o nome de qualquer jeito. Eu gostaria de pelo menos mudar meu nome. Então, dependendo também, né? Eu não vou comentar mais nada, porque senão isso pode ser usado contra mim depois. Mas aí qualquer coisa eu poderia mudar nesse momento. Não sei. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Depois leia um comentário que deixei no último checkpoint número 13, linguinha. Olha, desculpa, Renê. Foi seu aniversário e a gente esqueceu de comentar um dos bagulhos. Eu acho que foi na semana passada o aniversário do Renê? Eu não sei mais.
Mas... Foi.
Eu tô perdendo tempo, desculpa.
Não, foi, eu acho que foi.
Mas depois é no próximo podcast ou é nesse podcast?
Não, vai ser antes do karaokê, do... Não, mentira, do outro podcast, Nintendo 3, isso. Ó, são 11h30 da noite e eu tô confuso. Eu tô muito confuso.
Não, eu fiquei mais confuso. Esse comentário que ele pediu pra gente ler que a gente não leu, a gente deveria ler agora, não é?
A gente vai ler depois. Depois desse comentário a gente vai ler o próximo.
Já. Tá bom, vamos lá.
Vai ser num meio. Como foram muitas perguntinhas, vou me dar o direito de escolher apenas uma pra responder, risos. Ó, eu acho que já responderam todas, então tá todo mundo salvo. O meu Zelda favorito fica em Ocarina of Time 64, pela nostalgia.
Não, eu morri!
Não, por quê?
A minha pergunta não foi respondida.
Qual foi a sua pergunta?
Era quanto tempo o Lucas ia demorar pra comprar o Paper Mario.
Ah, é verdade, né? Ô, louco, então você morreu, Jeff. Eu ia te salvar.
Eu morri. É. Não, caralho. Morri. Eu não preciso mais fazer pergunta.
Tá bom. Ele parece a encenação... Nossa, eu vou fazer uma alusão muito idiota, mas ele parece a encenação lá do Flick. É, vida de inseto, isso. Ai. O meu Zelda favorito fica entre Ocarina of Time do 64, pela nostalgia, e o Breath of the Wild, pelo baita jogo que ele é. Um abraço e até semana que vem, René Augusto. Dois jogões.
Na dúvida, fica pela nostalgia, mas não joga ela. É, esse é o meu conselho.
É, fica na memória. 64 melhor na memória. Com certeza. E o próximo comentário foi no checkpoint número 13, o que jogamos em maio e junho de 2020. E o comentário foi do René Augusto, que ele nos deu a bronca. Merecidíssima, inclusive. Ou deu pra mim, se ninguém quiser assumir esse filho.
Ah, não, a culpa é você que lê. É, eu acho engraçado que a gente tá lendo um comentário de um checkpoint, tipo, entre maio e junho, tipo, a gente tá praticamente final de julho, e a gente esqueceu de ler o comentário, mano.
Não, mas ó, o comentário, no momento que eu estou lendo, é 8 dias atrás, então tá num timing bom ainda. Poderia ser melhor, mas tá ok.
Eu vou tirar o meu da reta e falar tudo que acontece no checkpoint é culpa do Jomu. Aliás, tanto pra coisa ruim quanto pra coisa boa. Ele que é o cara.
Pode ser, por isso que a gente tem, tipo, um comentário bimestral, se pá, trimestral. Isso. Pode ser. Eu aceito essa culpa. Mano, eu ainda vou fazer um checkpoint sem editar essa porcaria. Vai virar o próximo karaokê. E olha só que coisa, o Sr. Lucas tentando escapar daquela punição do joguinho chato de NES. Risos. Brincadeiras à parte, eu recomendo a todos para que joguem o clássico Donkey Kong Country. Confesso que nunca tinha jogado este jogo por muito tempo, pois durante a minha infância não tive um Super Nintendo, e acabei jogando mais Donkey Kong Country 2 na casa de amigos. Ontem joguei alguns minutinhos Donkey Kong Country 1, e é impressionante como a jogabilidade continua redondinha.
Peraí, Jumon, você vai ter que repetir, hein?
Por quê?
Porque deu umas cortadas.
Ih, caralho. Pra você foi limpo, Jeff?
Foi.
Então foi limpo, Mario.
Tá, continua aí.
Então, ó, se alguém, se cortou pra alguém, se cortou na gravação...
Eu vou cortar, eu acho.
Lê o podcast hoje. É, vai lá no comentário dele e lê. Mas...
Corta saiu.
Mas... Agora eu perdi todo meu foco. A gente vai comentar sobre Donkey Kong Country, então, no próximo checkpoint. Essa ficou a promessa. Eu não vou comentar agora. Durante este período, eu joguei muito Animal Crossing, o jogo viciante. Comecei a jogar o Astral Chain, mas dei uma pausa para jogar os jogos da Quantic Dream que foram lançados para o PS3. Já fechei o Beyond Two Souls e agora estou jogando o Heavy Rain. Vocês já jogaram esses jogos? Gostaram? Não joguei. Eu tenho na minha casa o Heavy Rain e eu acho que eu tinha na Plus o Beyond Two Souls e acho que o outro lá, o Quent, era o Quent, é Quentin, não, Quentin que é o nome dos jogos. Eu não lembro qual era o terceiro jogo lá deles, é o do robô. Mario, lembra?
Ih, cara, sei lá, eu perdi toda essa geração do PlayStation.
Tá, não, é que foi PS4 esse do robô, que aí acho que até saiu pra Steam também. Mas eu não joguei nenhum jogo da Quantic Dream, eu não joguei nada do diretor, que ele tinha feito uns jogos antes também. A minha irmã jogou, ela gostou. Eu acho que eu não tenho muito paciência pra esses jogos muito historinha. Tipo, é outro pra mim que na minha
concepção. É o... Ai, me fugiu o nome, né? Mas é o de escolha de opções e tal, né?
Detroit.
Detroit, isso.
Detroit, alguma coisa. Detroit, alguma coisa human?
É Become Human.
Become Human. É, eu também não joguei. Demorou todo esse tempo pra falar que eu não joguei. E, tipo, eu considero esses jogos Life Strange mais ou menos a mesma ideia, sei lá, o mesmo gênero de jogo. E eu não tenho paciência pra esses jogos de historinha. Ou nunca tentei jogar o suficiente. Pode ser.
Então, eu penso. Fala, Jeff.
Eu também, eu nunca dei chance o suficiente. Eu baixei Heavy Rain, mas eu acabei nem jogando. Só baixei.
Ó, Detroit Become Human, eu assisti bastante no YouTube. Mas eu penso que é um jogo que eu acho que seria mais divertido, por exemplo, pegar e jogar com a Dani, pra gente escolher juntas as opções, sabe?
É uma ideia. Aí tem bagulho por tempo e você não consegue escolher rápido.
A diversão é essa, a gente fica discutindo.
É uma boa ideia, aí depois você descobre que você é a favor de uma opinião e ela de outra, aí vocês começam a brigar por causa do jogo.
Eu deixo a opinião dela prevalecer, cara.
Olha esse Mario aí.
É o melhor jeito
de saber ceder no relacionamento. Eu já li isso. Tenho até uma história interessante sobre a volta ao meu console da Sony, pois o meu PS3 já tinha dado um problema no HD há alguns anos e perdi todos os meus saves. E obviamente não tinha backup deles. Risos. Pois bem, como voltei a usá-lo após muito tempo, percebi que os jogos estavam dando uma bela engasgada. Desta forma, optei por trocar o HD do console. Provavelmente ele deveria ter alguns bad blocks. Comprei o HD e os cases USB de HD pela internet e chegou o esperado dia da cirurgia. O primeiro desafio foi encontrar um software para fazer a clonagem dos discos, pois o HD do PS3 é criptografado e complica um pouco a operação. Porém, acabei encontrando um programa que me ajudou a fazer a transferência após pouco mais de 3 horas. É claro que durante esse processo, alguns setores do HD antigo estavam zoados e não foi possível copiá-los, o que confirmou a minha ideia de que o antigo disco estava com bad blocks. Aí veio a segunda parte. Remover o HD antigo da case do PS3 e colocar o novo HD. E foi aí que surgiu outro desafio. É óbvio que o último parafuso que prendeu ao HD a case espanou. O que é espanar, gente?
Sei lá.
Parafuso espanou.
Espanar é quando o parafuso entorta, né?
Entortar? Eu não sei.
É quando, sabe quando você vai girando o parafuso? Aí depois você não consegue mais girar porque o...
Porque ele meio que encaixou errado.
É, essas coisas. Sim. Deve ser isso.
Ah, entendi. Faz sentido com o que ele fala na sequência.
E mas foi tá suave. Desculpa, mas quando isso acontece, mano, tá suave, pelo menos tá preso, né?
Tá preso, mas você não consegue nem pra frente nem pra trás, dependendo onde prendeu, ele tá tudo pra fora, né?
Não sei, mas o importante é segurar... Você não
consegue apertar, né? Tipo, às vezes ele tá solto, né?
Vai dar uma deslocadinha ali, mas tá segurando, tá suave.
E foi um sufoco pra conseguir tirar ele dali. Tentei usar aquela manha de colocar um plástico entre parafuso e a chave, mas não dava certo. No fim, tive que usar um alicate pra conseguir removê-lo. Aí veio o terceiro desafio. Com o parafuso espanado, tinha que tentar fazer alguma gambiarra para parafusar o novo HD na case do PS3. Aí eu vi uns vídeos na internet e usei uma serra tico-tico para criar uma fenda maior no parafuso. Desta forma, consegui aparafusá-lo com uma chave de fenda maior. É claro que a aparência do parafuso ficou totalmente destoante dos demais, mas ao menos consegui fixar o novo HD à case do PS3. Também fiquei torcendo para que o procedimento desse certo, pois caso contrário, teria muitos problemas para remover aquele parafusinho mutante. Instalei o HD no PS3. Fiz aqueles procedimentos de reorganização de dados do PS3 e o videogame estava completamente recuperado com os jogos rodando lisinho. Não perdi meus saves e nem precisei reinstalar nenhum jogo. Claro que esta odisseia custou toda a tarde do meu sábado, mas valeu a pena. Gostaria de saber se vocês já tiveram um episódio parecido com este. Bem, vou ficando por aqui, até o próximo Checkpoint. René Augusto. Realmente, com essa odisseia, a gente merecia ser lido porque ele demorou pra escrever isso aqui, com certeza.
Ó,
René é muito foda, velho.
Bom, o MacGyver aí, né?
Mano, eu desistiria no procurar programa pra desbloquear a proteção do HD do Play 3. Eu desistiria. Pegava esse HD, usava como outra coisa e foda-se meu Play PS3.
Ó, eu já fiz milagre com o meu Wii. Eu já briquei meu Wii, desbriquei. Mano, meu Wii, assim, ele era o Pimp My Ride dos Wii's, assim, sabe? Tinha neon e o escambau. Eu realmente customizei ele ao máximo, né? Em questão de software, eu já fiz isso. Em hardware, eu não tenho essa proficiência do René, tá? Eu sou péssimo com qualquer coisa que seja, tipo, eletrônica, assim. Já queimei computador duas vezes, já fiz várias merdas, cara. Então eu não me meto a fazer esse tipo de coisa. Se precisar, eu vou em alguém que faça o serviço e pago.
E eu já troquei, inclusive, o HD do meu PS3, porque o HD do meu PS3, memórias para aquele HD do PS3, que tinha saves de um monte de RPG que eu tinha terminado até então, ele deu um apagão na minha casa, ele tava reinstalando o bagulho, tava restaurando, e deu outro apagão, e aí foi para sempre aquele HD. Mas aí eu não tive nenhum desses problemas, eu só, tipo, desinstalei o meu HD, tirei o HD, coloquei o novo, pá, resolveu o problema. Tava limpinho, e eu não tive que repassar um backup porque ele não existia mais.
Nossa, é desesperador quando isso acontece.
É, eu lembro que teve uma coluna do Sakurai que ele comentou que ele perdeu um memory card que ele tinha, tipo, save de tudo que ele gostava, assim. Era coisa antes de cutscene que ele gostava de rever, não sei o que. Ele perdeu, ele se sentiu um novo homem porque ele basicamente começou do zero a vida dele. Aí eu me senti nisso aí. Eu queria fazer New Game Plus de uns Tales of que tava zerado. E eu não vou fazer um New Game Plus. Se eu for fazer um novo, vai ser só um New Game, não um Plus. Ai, ai. E foi os saves da minha irmã junto, né? Então, foi meu bad vibes da minha parte, assim, foi meio mal da minha parte.
Ah, não, mas aí o problema é não ter cloud saving, né?
Sim. Eu não lembro, na Plus, acho que ainda não tinha. Eu não lembro mais de nada. Eu lembro que eu tava jogando, inclusive, o Tales of na época, e eu pedi pra um amigo nosso que tava jogando também o Tales of, eu pedi o save dele e aprendi a passar o save dele pro meu, destravando o save, porque o save era meio travado. Foi um esqueminha pra pegar o save do jogo que eu tava jogando no momento.
Eu não passaria save, viu?
Por quê?
Ah, mano, não sei. A minha experiência, sabe, com o negócio...
Mano, depois de 40 horas, eu quero jogar o resto. Eu não quero jogar 40 horas de novo pra eu ver novidade. Não.
Não, peraí. Mas o que o Mario falou é que ele não passaria. Ele é muito egoísta. Não, que
ele não passaria ou não pegaria?
Eu não passaria. Não
passaria.
Ah, vai tomar no cu, Mario.
Ó, ainda eu já bem passei... que eu
não pedi pra você.
Eu já passei meu save de Nintendogs pra uma pessoa, e aí o cara ficou com meu cachorro que tava super treinado, só que o esforço era meu, mano. E aí o cara só pegou o bom do negócio do jogo.
E daí?
O cachorro era meu, mano.
Você fez alguém sorrir, velho.
Ah, que se foda. Não, mano, eu treinei o cachorro, a parada era minha, era a exclusividade minha, sabe? Meu esforço aqui, eu tô sendo recompensado. Ele
eu
só sei, pegou
mas se o cara passou, eu perdi meu save do Nintendogs, eu perdi meu cachorro. Você pode me emprestar o seu cachorro que tá treinado?
Não.
Ah, então.
Emprestar, aí... ele não vai me devolver.
Não, pô. Pelo amor de Deus, mano. Mas
ele só tá copiando,
velho. É que no DS não existe essa coisa. Você empresta o cartucho. A não ser por meio. Ah, não, mentira. Dá pra fazer por uns meios diferentes pra passar um save. Mas
eu usava um R4. Eu usei R4 ele também, pô. É só um arquivo.
Ai, meu Deus. Tá bom.
Meu Deus do céu. E você não pode copiar o arquivo e emprestar pro seu amigo ser feliz, né?
Não, eu fiz isso e eu me arrependi.
Não, Mário, você tem que... Nossa, share essa felicidade. Não. Mas assim, jogo de RPG não tinha nenhum nome lá do personagem, tipo... É um de RPG, Tales of, não tem nome adicionado, não tem nada. Tipo, o cara é o cara. A sua experiência faz ciência. Ah, o jeito que você upou as skills é sua, beleza. Eu entendo, mas não é tão pessoal assim também, né? Lá o seu cachorrinho. Mas. Cara, e de. Hã?
Era assim, pô.
Não, mas entre... um RPG.
Você tá falando entre um RPG e o Nintendogs, é isso?
É, não, tipo, passa... o meu era um save de RPG, então nem isso tinha. Aquela coisa, se eu pedir pra você, sei lá, o save de Persona. É, Persona sempre deve estar com o seu nome ainda. Mas, sei lá, eu tô pedindo o seu save de Brave Default, que não tem seu nome em lugar nenhum. Ou se no máximo tem no Switch Pass daquela coisa. Passa essa porcaria de save aí, velho.
Não... Ah, não, mas aí Bravely Default dou até o jogo pra você que eu não ligo. mas o Nintendogs eu me importo muito mais.
Tá, eu vou aceitar por isso. Mas e sobre outras peripécias de...
Mas tá errado. Você pode até aceitar, mas tá errado.
Tá bom, eu vou concordar com o Jeff. Mas outras peripécias, eu já abri meu controle de PS3, que inclusive tá lutando comigo até hoje esse controle. Comprei, acho que esse PS3 de 2011, ele tá comigo até hoje, o controle. E usando no computador, inclusive, que eu abri o controle pra trocar uma pecinha atrás do R2, ou L2, eu não lembro agora. Mas no máximo isso, tipo, eu não abro consoles, a não ser que seja pra limpar. Não tento fazer... Mas o do PS3 é fácil, não é difícil, é só... O bagulho é feito pra trocar, né, lá uma grande abertura de console. Eu acho que é isso. E agora os próximos comentários, que são do Nintendo A3, número 219. Impressões de Paper Mario The Origami King e a evolução dos jogos de vida na fazenda. Jogos de fazendinha.
Não, não é jogos de fazendinha, de vida na fazenda.
Ouça fazendinha... um podcast que tem essa explicação, né, Mario?
Tem. Farmville é jogo de fazendinha.
E o primeiro comentário é do nosso saudoso Rodney Vino Orellana. Oh. Olá, amigões. Que bom voltar a escrever para o Estação 64. Espero que tudo esteja bem com vocês e suas famílias. É tirando umas tretas aqui e ali, né, que é de toda a família, tá tudo bem.
Caso de família agora. Ah, tá tudo bem comigo e com a minha família.
É, faz tempo que eu não falo com meu pai, mas ele não... Mas isso, eu acho que ele tá bem.
É aquela coisa, se não dá nenhum sinal, é positivo, né?
É bem isso.
Se você ouve, é aí que começa a ficar preocupada. Eu conheço isso. Bem, fiquei sem escrever um tempinho pelo trabalho. Acontece que pela situação da pandemia, aqui no hospital criaram uma área nova para diagnóstico. Então, pela minha antiguidade e por méritos próprios, fui promovido a chefe do novo departamento. Parabéns pela promoção.
O Rodney é foda tanto no trabalho quanto aqui, viu?
Então, mano. Cara, conquistou muitos corações.
O cara é chefe agora.
E foi a partir de então que minha vida deu uma mudadinha. Resumindo, com o pessoal sob meu comando... Fala, Jeff.
Só não deixa isso subir a cabeça e virar um chefe cuzão, tá, Roger?
Belíssima dica.
Mas pé no chão, velho. Isso. Principalmente quando você tá... Principalmente do trabalho, que geralmente as pessoas estão lá pra ganhar dinheiro, né? Pensa um pouco no ser humano, Rodney.
Resumindo, com o pessoal sob meu comando, incluindo uma secretária, tenho mais responsabilidades e menos tempo pra jogar. Porém, ser chefe é muito bom. Olha, já começou... Tá indo aí pela clatra, cheiro,
já. Já virou... não preciso fazer nada, só preciso mandar e xingar. Eu tô brincando.
E cobrar.
Pra vocês terem uma ideia, eu não gostava de ouvir as notícias o dia todo com os meus colegas de trabalho antigos. Então, meu primeiro pedido foi que cada membro da minha nova equipe tivesse o direito de tocar a música que gostava uma vez por dia. E pra começar, eu coloquei toda a trilha de Super Mario Galaxy 1 e 2 pra eles ouvirem. E eles gostaram.
Isso é legal, pô.
É legal, mas é uma música e foi uma trilha sonora inteira. Então é o quê? Vale um CD? Eu não sei como que tá
funcionando. São dois CDs, eu acho.
É, eles gostaram porque ele é o chefe, né? E todo mundo, nossa, que legal.
É, então eu pensei nisso também. Tipo, eu ficaria mó desconfiado depois de virar chefe. Eu falava, putz, agora é tudo mentira. Agora eles acham que eu sou um fanático da música clássica, kkkk. Mal sabem que é música do Bigodudo. Na próxima eu coloco o Nintendo A3 pra eles. Olha, o cara, ele vai fazer os outros sofrer. Não faz isso, Rodney. Tem gente que ouve com filho, eu já acho assim, meio complicado ouvir com filho, porque a gente fala muita besteira. Ou verdade, o Nintendo 3 tem meio que classificação maior 18?
Deveria.
Tá, a gente concorda com isso. A gente não fez um bagulho pra todas as idades. Enfim, galera, gosto de lembrar que estava na faculdade quando comecei a ouvi-los, e agora, anos depois, estou no meu escritório e vocês continuam ao meu lado durante toda esta jornada.
Vocês que soco, mano. Caralho. Não, vai, continua, desculpa. Foi fios agora.
Vocês e nossos amados jogos da Nintendo. Enfim, saúdos cordiais e tudo de bom para vocês. Atenciosamente, Rodney, o segundo maior fã de Shin Megami Tensei. Aí, entre parênteses, o primeiro é o Jomon. Não me considero tudo isso, falta muito o que jogar, Rodney. Mas obrigado pelo elogio também. Eu considero um elogio. E vai lá, Mario, pode chorar. E Jeff também.
Foi. Aqui o Rodney, ele realmente, literalmente, escuta a gente desde muito tempo. Provavelmente até Ncast, se bobear. Então ele realmente escuta todos os podcasts que a gente tipo, fez há muito tempo. E foi um fios agora dele falar, porra, tava na faculdade. Porque quando eu comecei a gravar podcast, eu também tava na faculdade. E isso talvez fosse mais tempo que ele, né? Que ele começou a faculdade. Então foi um fios total aí.
E a gente tá esperando o review de Shin Megami Tensei 3 do Rod, por favor, manda aí, escreve aí, sim, bonitinho.
Versão de Switch.
É, aí pra ser ultrapassar o Jomon. Falta pouco, Rod, vamos aí.
Como assim? Eu joguei o Shin Megami Tensei 3, pô.
Ah, mas não fez o review.
Ainda não fiz o review. Eu não vou jogar e vou falar que joguei no Switch só pra trazer conteúdo aqui. Dia do lançamento eu vou falar que terminei o jogo já. É... Ai, meu Deus, o que, que eu ia falar, meu Deus? E quando eu comecei a gravar, eu nem tava na faculdade. Agora eu tô na faculdade e desempregado.
Eu importo, não, você é estudante. Você não fala que é desempregado quando você tá na faculdade. Você fala que você é estudante, cara.
É, então, eu não posso falar que eu sou Nietzsche, né? Aquele... No, é, not a student employment, negócio assim, nem estudante, a geração nem.
Uhum.
Nem trabalha, nem estuda. Eu não, ainda não tô nisso. Eu sou estudante. Mas um estudante já procura um estágio. Então, um desempregado.
Não, acho que. Eu acho que.
Eu era só um desempregado. Ah, tá, não, você não. Você tava trabalhando nos postos, né?
Eu tava no Brasil, eu tava solteiro, fiquei. Fui pro Japão, tô casado.
Não, muito louco isso, né, mano? A vida mudou. Só a minha que não mudou muito, assim. Mas a de vocês, aparentemente, mudou bastante.
Ah, só mudou que eu saí da época de cursinho e entrei na faculdade. Tipo, tirando isso...
Tá, então é só do Jeff que mudou muito, assim.
É, o Jeff tá arrasando.
Saiu do país, casou, tá milionário.
Tá ganhando, mas não de, não de reais, né?
Ficar de milionário e dinheiro é fácil, né?
Ah, dinheiro é muito fácil, mas... bom, levando em conta que eu achei que eu nunca ia ter 1 milhão de alguma coisa um dia, bom, chegou, né? Pelo menos tive.
No Yen, né?
Coisa.
E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! O pouco que eu vi sobre Paper Mario já foi o suficiente para ter certeza de que não vou comprar o game. Ainda bem que o backlog de jogos é grande. Se você depender só de lançamentos da Nintendo, a jogatina estaria de férias. Ou estaria jogando Animal Crossing ainda. A Nintendo, de novo, faz coisas sem muito sentido. A Mini Direct ocidental foi muito fraca. Pelos anúncios que foram feitos, nem precisava levar o nome de Direct. Porém, a Mini Direct japonesa foi bem melhor. Não sei por que separar tanto. Muitos dos games que foram apresentados na Direct japonesa também serão lançados no ocidente. Vamos esperar que venha uma Direct decente com os jogos para o resto do ano. Se é que a Nintendo vai... Se a Nintendo lançar algo. Ou se é que a Nintendo vai lançar algo. E o sinalzinho do Rock. E é por isso que foi um mini direct para terceiros. Era de terceiros, eles tentaram abaixar o hype o máximo possível. Inclusive falando que não ia ter nem mais, anúncio.
Né? Vai ter mais?
Vai ter mais, eles falaram que vai ter mais até o final do ano. Desses. De third parties. Porque provavelmente eles vão falar de No More Heroes e Bravely Default 2, que eu achava que ia aparecer nesse.
Eu também achei.
Mas assim, eu achei, tá, a direct pra mim foi muito boa, porque eu sou um fã de Timor Tensei, né, então... Rolaram mesmo na internet de fãs de Timor Tensei felizes e fãs da Nintendo tristes. Mas eu fiquei muito feliz com o anúncio. E teve um jogo novo, o que eles não estavam prometendo. Tipo, Timor Tensei 3 Nocturne no remake, o remaster. Ele é um jogo que não estava anunciado, então foi uma surpresa esse jogo. Pode não ter sido a melhor surpresa do mundo, mas...
Eu acho que a tristeza é a data de lançamento, né, dessas coisas. Tudo 2021, mas...
Então, isso faz muito mais sentido no Japão, né? Porque os jogos estavam meio mais recentes no Japão.
Faria mais sentido lançar uma Direct japonesa e não lançar uma americana. É isso que faria sentido.
E só anúncios da americana?
É, só tweet, né?
Talvez.
Mas assim, qualquer coisa que eles fizerem e não anunciar um jogo da Nintendo no final do ano é fracasso. Então, tanto faz. Tipo, é aquela coisa, você tá mais jogando por causa da seca do que pelos anúncios em si.
Uhum.
Tipo, é só aquela ansiedade que a gente tem de ter que ter um jogo da Nintendo no, sei lá, no horizonte. E a gente não tem.
Exatamente. Então, talvez o problema seja mais a situação atual, realmente. O problema é a situação que a gente tá. E assim, aí, é só... Fala.
Aí se fosse um ano normal, a gente fala, fica sossegado, velho, de boa. Até parece que a Nintendo vai passar uma Black Friday sem jogo novo. Mas aí vem a situação do mundo e a gente fala, talvez cagou o jogo do final do ano, e o jogo de setembro, e o de outubro, aí talvez não tenha nada. O que, vamos falar a verdade, financeiramente pra Nintendo tá ok, sabe por quê? Porque o Switch tá vendendo água, tá vendendo que nem água, tipo, o pouco que eles conseguem produzir, limpa tudo. Sim. Então, aí tipo... Não faz diferença ter jogo, tipo, você não precisa ter um jogo de aqueles títulos que você fala que vende console, porque o console tá vendendo do mesmo jeito, e aqueles títulos evergreen deles também continuam vendendo, então é meio que pra eles é, tipo, assim, financeiramente falando, eles podem até se dar o luxo de pisar no freio.
Tipo, é, então, o problema... e guardar as coisas pra 2021, né?
É, o problema foi quando eles, tipo, tiverem estoque pra vender, aí o videogame tá lá parado nas prateleiras. Aí você tem um problema. Agora, tipo, a situação atual, na verdade, o que eles têm que fazer é resolver o problema das fábricas, né? De produção dos Switches. E não... E é por isso, eu acho que é por isso que a gente tá nesse vazio existencial.
E só uma talvez uma defesa da Direct Ocidental, não sei o quê, mas eu acho que colocar as coisas que teve na Direct japonesa, por mais que a Direct japonesa tenha sido melhor, porque teve mais coisa, eu não sei se pro Ocidente fazia muito, ia fazer muito mais sucesso falar de Sakuna, Rise and Ruin, Atelier Rise 2, porque assim, quando a gente falar que Atelier Rise, que um jogo da série Atelier salvou um Direct, normalmente é um jogo que ninguém liga, inclusive, então, tipo, não foi lá, foram muitas coisas japonesas que tiveram na Direct japonesa. Foi mais coisa, mas também era o público... É aquele, o público que não consegue nem pronunciar Shin Megami Tensei, provavelmente não liga pra isso também.
Sei, eu acho que era uma oportunidade deles darem destaque pra esses jogos, no caso.
Poderia, no mínimo isso que poderia.
É que eles ficam ofuscados normalmente, né, em meio a tanto anúncio, quando eles colocam esse tipo de jogo num Direct americano, sabe? É, fica ofuscado pelo grande anúncio. Mas Shin
Megami Tensei propriamente tá nesse caso, né? É um jogo normalmente que é ofuscado. Na época do 3DS eles fizeram aquele combo com Fire Emblem Awakening pra emplacar o 4. Vendeu até, que bem, não sei o quão excelente foi as vendas, mas o suficiente pra ter uma continuação. Então acho que tipo, a Nintendo ela até chegou e falou, ah, vamos dar esse espaço aí, o Spotlight pra Shin Megami Tensei, porque precisa, sei lá, talvez eu vejo o mesmo esquema que eles fizeram com o Dragon Quest XI. Dá uma luz pro jogo, falar, gente, inclusive eu acho que o lançamento mundial, eu coloco muita fé nisso, inclusive, o lançamento mundial é culpa da Nintendo, não é culpa da Atlus. A Nintendo que provavelmente tá fazendo questão do lançamento mundial pra Shin Megami Tensei 5. Então acho que ela deixou esse spotlight que você tá falando justamente pra Shin Megami Tensei, porque é uma série que vende menos.
Sim, pode ser.
E eu acho que, assim, separar os anúncios da Nintendo com third party talvez seja uma coisa interessante, porque você pode ter muito hate em cima desse mini direct, mas se você conseguir, tipo, falar assim, ah, esse aqui vai ser pequenos anúncios de third, acho que vai ficar uma coisa que o pessoal talvez se acostume. E, tipo, se você lançar aqueles vídeos daqueles jogos separados no YouTube da Nintendo, com certeza eles vão ter menos visualizações do que você fazer, sei lá, a pessoa perder 10 minutos vendo uma Direct de third party.
Sim.
Porque a pessoa fica lá, sei lá, vai ter um crossover de Nintendo com alguma coisa. Aí ela fica naquela expectativa, né?
E aí vai lá e xinga depois no Twitter.
Ela xinga depois, mas a visualização, tipo, a propagação foi maior.
E o próximo e último comentário é do Evilásio Costa Júnior. E aí, galera? Há quanto tempo, hein? E esse quanto é outro tempo? Que faz tempo também, realmente.
Quanto faz tempo? A gente até discutiu sobre isso, viu, Evilásio? A gente tava perguntando, ué. O Evilásio não dá mais as caras.
O Jeff, eu acho que se não rolou nenhum corte, o Jeff até deu a cobrança. Ele fez uma cobrança. Ele falou que sentia saudade do Evilásio. Eu lembro disso.
É. Evilásio é gente boa aqui. Era figurinha carimbada, mas também continua. Deve ter ficado rico.
Tá no nosso coração. Rindo.
Virou chefe. Virou chefe.
Na verdade, o que a gente já fala é que sem Evilásio, o nível acadêmico de todo mundo abaixou porque ele era o Overlier, sabe? Doutorando, provavelmente agora terminou, né? Mas agora que o Rodney é chefe agora, então tudo deu uma elevada junto. A média subiu bastante.
E o comentário dele... eu concordo com o Jeff sobre Paper Mario em quase tudo. Também consegui jogar muito pouco por causa do trabalho. Fazia tempo que não testava um Paper Mario. Acho que desde o segundo. Eu meio que comprei ele pelo sistema de combate um tanto diferente. Do mesmo jeito que fiz com Luigi's Mansion 3. Não tinha jogado nem o 1 e nem o 2. Que adorei pelo gameplay único que a franquia possui. Porém, admito que Paper Mario não é bem assim. Nesse sentido, o Mario, do cast, não o personagem, parece meio certo também. Depois de 3 horas, já estava um pouco cansado do sistema de batalha. Pode ser porque ainda está no começo e é muito simples até agora. Mas eu estou fugindo das batalhas e apenas fazendo os puzzles de cenário quando possível. Quanto ao texto, eu gostei muito, especialmente do da Princesa Origami. No fim, me parece que vou gostar até o final desse jogo, mesmo batalhando o menos possível. O Jeff, eu acho que nem mais vê batalha aleatória, né?
Ah, eu evito batalha. Mas, tipo, não. Eu tive um pouco de dificuldade pra decifrar, mas não fica tão difícil, não. Sei lá, acho que eu tô na metade do jogo. Ah, só que o jogo, assim. Ele é o puzzle. O puzzle.
Não vai dizer nada, aparentemente.
Chefe.
Um dia ele volta. Um dia ele vai voltar. Enquanto isso. Aí, viu, Mario? Tem razão.
Ah, sei lá. Acho que a maioria dos jogos da Nintendo tem a chance disso acontecer, sabe? De ficar tão repetitivo que você pode enjoar.
Não, o Color Splash já tinha essa ideia aí de enjoava e vazava, sabe? Você parava de enfrentar os bichos.
Então, bom, ainda bem que eu não comprei esse jogo na real, tipo, eu não ia comprar mesmo, mas eu esperava que a Nintendo, que isso não acontecesse em um determinado nível, sabe, que tipo, que o jogo fosse tão promissor na questão de level design que cada novo estágio, cada novo conceito fosse uma nova experiência, você tivesse um novo aprendizado, sabe? Por exemplo, em Zelda isso acontece. Zelda,
Sim,
cada nova dungeon, você consegue um novo equipamento, sabe? Você vai evoluindo progressivamente. O jogo ele não fica tão parado que ele é sempre repetitivo, sabe? Não é sempre, entrar numa dungeon, enfrentar os puzzles e é isso. Você normalmente tem que usar os itens de uma forma mais criativa. E a Nintendo é a empresa que tem mais potencial para fazer isso. Então, para um jogo como Paper Mario, eu esperava que eles inovassem em cada momento do gameplay. E aparentemente não é isso que eles estão fazendo.
Ah, não,
E o
me
Jeff
perdi
está
agora.
conosco aí. Mas
É que eu
você
caí.
falou das batalhas aleatórias que estava fugindo. E aí você continuou fugindo, tava fugindo das batalhas.
Tava fugindo, mas tá ok. Tipo, é fácil dar um passinho pro lado. Acho que esse jogo é mais sobre ser plataforma mesmo.
Tem
Tipo,
aquelas
pular.
lutas que é meio em tempo real, não tem?
Tem.
Elas são
Tem.
legais, pelo menos.
Ah, é ok. Tipo, é você bater no bichinho, sei lá, acertar o weak spot com o martelo. Tipo,
Ah, tá.
não tem muito segredo assim, é.
Então, quando.
Eu acho que você perde muito
Fala.
mais tempo fazendo isso do que batalhando. Tipo, se você fugir dos inimigos.
É que eu acho, eu fico pensando se. É que eles já falaram que não gostam, não querem repetir nunca nada de Paper Mario, né? Eles não querem ficar repetindo as coisas, querem sempre inovar. Mas eu acharia que talvez, se eles não querem batalha em turno, o lugar ali. Do Super Paper Mario, que aí você tem meio que um sistema action de ficar pulando a cabeça e subir dano, essas coisas. Eu achava um lugar, sei lá, um sweet spot, assim, da série. Usando um termo em inglês. Um auge da série. Se fosse pra ser alguma coisa não RPG por turnos. Mas eu acho que eles ainda não se encontraram muito nos turnos de uma forma
Mas
de
tem
ficar
bastante
divertida.
isso, né? Os turnos, assim, pra ser justo, se fosse batalhas por turnos, eu também estaria fugindo do mesmo jeito. Então, é meio que meh, sabe? Tipo, é sempre uma coisinha repetitiva, assim. Tipo, não. Eu não sei se Paper Mario dá pra fazer algo tão complexo, sei lá, como outros RPGs por turnos. Então, acho que fica nisso, sabe? Na
A
dúvida,
galera queria o
foge.
repeteco dos dois primeiros.
O repetir com vocês primeiros, aí você vai. Pelo menos eu tenho essa sensação. Se você se diverte selecionando menu, legal. Mas, tipo, pra mim dá na mesma, sabe? Selecionar menu ou rotacionar arena. A minha impressão é essa, tipo, porque aquele negócio de apertar A no momento exato ainda tem, sabe? Tipo, pra maximizar dano, essas coisas, bloquear. Então, pra mim dá na mesma.
E como já teve um mini direct, vale comentar um pouco também. Certamente o que mais achei interessante foi o Shin Megami Tensei. Pelo menos porque eles provaram que existe mesmo. Afinal, só tínhamos praticamente um anúncio com GIF até agora. E agora tivemos um teaser ao menos. Já o remake que vão lançar parece interessante. Mas imagino que um jogo desse sendo lançado há uns 40 trumps e já dá uma tristeza. Esse é o problema. O problema é que se, sei lá, ser 40 dólares, dólar relação Brasil, ele vai ficar um joguinho caro para um jogo de PS2.
Mas aí você vai pensar que um jogo de PS5 é 70, aí você fala, tô pagando quase a metade.
Realmente. Ai, ai, essa vida tá difícil.
Vocês tinham alguma dúvida que esse jogo ainda existia? Tipo, não deu aquela impressão de Tokyo Mirage Sessions, né?
Não, não, não. O Shin Megami Tensei 5, eles sempre falavam do jogo, tipo, promessinha de ano novo da Atlus, lá que os caras vão lá e dão entrevista pra Famitsu, eles sempre falavam, ah, estamos fazendo o Shin Megami Tensei 5. Então, tipo, eu não tinha dúvida que ele ia existir, e nem... Eu só não queria saber como ia ser a cara dele, isso é que eu tava mais curioso pra saber. E a gente ainda não viu, talvez na TGS a gente veja algum gameplay do Shin Megami Tensei 5.
Não, mas... dá pra ter uma ideia. É, você tá falando mais de HUD, né? De como vai ser o in-game,
sim,
né,
dele. Porque sim, tem que ver umas... Tá. Como vai ser câmera no sistema de batalha, como vai estar o sistema de batalha, todas essas coisas. Eu tô mais curioso nisso. E aí isso a gente não tem ideia. A gente tem ideia, tipo, que tem sendo específico, tá puxando os designs de demônio do Shin Megami Tensei 2. Porque a gente viu o Lúcifer lá no início do trailer, é do Shin Megami Tensei 2, os anjos são do Shin Megami Tensei 2 também, não é a anjo BDSM que eu comentei no final do Nintendo 3. E o personagem principal lá que é meio metrosexual, um clássico da Atlus.
Se ele é um anjo, ele teoricamente ele tem que ser, né,
Não, ele não é um anjo, ele é um moleque.
Ah, você tá falando personagem, entendi.
É, o personagem é um moleque, é.
Hã? Ele é homem ou mulher?
É um homem, assim, primeiro que é Atlus, então provavelmente é homem. Segundo é que ele tá usando o uniforme masculino. Então provavelmente ele é um homem. Eu acho que a Atlus não ia colocar uma menina de uniforme masculino. Eu acho que eles não são tão de frentex, assim.
Eles não são totalmente abertos, né?
Achei que era Mulan, velho. Não Mulan. Deu certo.
Poderia ser, então... É aquela coisa, eu tava lendo os bagulho na época do Flynn, que é o principal do Shin Megami Tensei 4, acharam que era mulher também porque tinha cabelo longo. E é um samurai e um homem. Então, provavelmente não. Provavelmente vai ser um cara e paciência. Se vai poder escolher ou não, é improvável.
O Devil Survivor também, do 3DS.
Os dois são homens.
Então, mas achavam que era... Não sabiam... Lembro uma época quando anunciaram, não sabia se era homem ou mulher.
Ah, tinha... É meio... É um personagem anime, né? Todo mundo então, aí...
Eu sou mais a favor de colocar um personagem, não especificar necessariamente o sexo. Por exemplo, o Gol do Pokémon. É, quando ele foi apresentado a artwork, ninguém sabia se era homem ou mulher, e Gol também é um nome que não Sim, faz muita
mas referência. Aí depois ele aparece e a referência sempre é homem.
É.
Aí, então, é por isso, tipo, é aquela coisa, você faz um design... É, que pode ser considerado de qualquer sexo, mas aí na hora é homem, foda-se. Então, tipo, não importou no final. É só que é mais afeminado. E pera, o que eu tava lembrando? Eu já esqueci. Ah, não, é verdade, Takumirite Sessions não. Takumirite Sessions foi uma loucura. Tipo, o bagulho você tinha basicamente PNG aparecendo e a ideia. Era basicamente uma ideia que ficou completamente diferente do que a ideia da PNG prometia. Então foi
O jogo foi cancelado e foi anunciado um jogo novo, né, João?
Foi mais ou menos isso. Dá pra perceber que, tipo, que eles, no meio do desenvolvimento, chegou e falou, mano, não dá. A gente não sabe o que fazer e fizeram outra coisa. O jogo é maravilhoso. Takumirite Sessions aí, pra quem não jogou, Sharp FE, Switch, ótimo jogo. Vale a pena jogar nesse ano aí de 2020.
Vale 60 dólares.
Vale 60 dólares, é muito bom. Principalmente porque você não jogou ele no Wii U.
Meu Deus.
Ele é muito bom, mas ele não era a mesma ideia, tipo, dá pra entender muito o que aconteceu com a Sunbase, tanto Shin Megami Tensei quanto Fire Emblem, de achar aquilo um crossover e vir aquele outro jogo, Takumirite Sessions, e aí olhar e falar, o que é isso, cara, você me enganou? Dá pra entender essa frustração, porque inclusive a gente tava no meio dessa frustração, mas a gente foi de mente aberta. E o que vocês acharam da propaganda do trailer do jogo de luta livre? O jogo até parece legal, mas tive um mix de sentimentos com o comercial. Foi uma combinação de vergonha alheia com um sentimento de empolgação meio estranho. Porque esse exagero é o espírito da luta livre mesmo. Enfim, por hoje é só. Assinado um Hellis Nintendo fã que se sente que está há 4 meses dormindo no trabalho. Força aí, lado.
Coitado, cara.
Home office é complicado, velho.
Coitado. Ó, a gente comentou bastante isso no Nintendo 3. Eu, pessoalmente, eu gostei da campanha. Que nem eu falei, eu acho que eles... fizeram melhor dentro das condições deles, que era postar nas imagens dos lutadores barra atores do WWE, né? Eu acho que, assim, não cria tanto impacto pra gente, porque a gente não tem uma cultura da luta livre aqui no Brasil, né? Pelo menos de assistir WWE, WWF, como era chamado, tem essas siglas, eu mesmo me confundo. Agora, talvez nos Estados Unidos, que é pra onde talvez eles tenham focado, o impacto vai ser muito maior, porque lá o boneco do John Cena vende no supermercado, sabe? Eu, inclusive, eu comprei um. Eu sou bastante feliz com isso.
Quanto você pagou desse boneco, mano?
$9. É tipo, mano, bonequinho que você... qualquer coisa, sabe? Quando você vai no Extra e os pais, a criancinha fica enchendo o saco pra comprar o boneco, é isso. Mas ele é muito bem feito. Dá chave de perna como ninguém, inclusive. Tá sentadinho aqui. Mas, sei lá, eu gostei. Eu acho que, apesar de ser um comercial, não cria tanto impacto na gente porque a gente não é público-alvo.
Eu ainda acho que podia mostrar mais o jogo. Mesmo comentário. E eu tive um sentimento parecido com o Levi Lazio. Acho que um pouco mais pra negativo, talvez.
Exagero, eu acho que... Quando exagera demais, vira outra coisa. Essa é a impressão que eu
tenho. É que, sei lá, a WWE que eu vejo, esses da Asuka e tal, é tudo... Tipo, é o personagem, todas essas coisas, o que é mais importante.
É um show. Apesar de ter um show. É toda uma performance, etc.
Sim, exatamente.
Mas é uma luta.
Mas é um show. É uma luta interpretada.
É, sim, é uma luta interpretada, mas você não vai pro céu, velho. Você só pula alto. Você não vira o super-homem. Tipo, não é o super-homem interpretando a luta.
Então, mas ó, é que a minha interpretação desse jogo, ele é tipo um NBA Jam do WWE, sabe? Na NBA Jam você faz a mesma coisa, você dá enterrada e tipo, você vai pro céu e enterra. Pegando fogo ainda.
Então, com o NBA Jam fica legal. Com esse eu não senti essa sensação.
Coisa, já você vai ver. É a mesma coisa.
Então é isso, Jeff.
Não tem Boom Shakalaka, não é a mesma coisa.
Boom Shakalaka. E a pergunta da semana vai ser qual? Já que o Jeff tá morto.
Eu tô morto. Eu tô com essa, ó, deixa comigo. Se você pudesse trocar o seu nome, pra qual nome você trocaria?
Eu encurtaria o meu.
Deixaria só Jeff?
É.
Agora você tá no Japão, faz mais sentido, né?
Ah, não sei, a maioria das pessoas tem preguiça de falar meu nome completo, então se eu cortasse já é melhor pra mim escrever. Então, mais fácil. Minto. Se eu pudesse mudar o meu nome, eu mudaria como eu gosto. Não, eu não mudaria o meu, eu mudaria da minha esposa. Pra deixar os dois sobrenomes iguais.
Nossa, coitada.
É. Mas ela quer?
Não, a gente queria fazer isso, só que o cara do cartório não deixou.
Ah, tá.
Não, pensei que ia ser contra a vontade dela.
É machismo, sabe?
Só.
Que é o contrário, ela que mandou. Ela falou, quero assim, eu fiquei quieto. Aí depois ela pediu desculpa, eu falei, não, você decidiu, eu vou fazer o quê?
E eu não mudaria meu nome.
Você falou que ia colocar Diamond, pô.
Não, então, eu tava pensando em colocar de mão, mas assim, na dúvida, eu não mudo, porque todo mundo já me conhece como André, se eu mudar as dinâmicas, ia ser uma complicação. Fala, todo mundo me conhece como André na minha vida pessoal, normalmente, né?
Ó, não precisa ser o nome, pode ser uma parte do sobrenome, não sei. Você pode colocar, por exemplo, sua mãe ou seu pai te deram só um sobrenome, né? Você pode trocar pelo outro.
Então, eu não vou falar nada sobre isso, porque isso pode ser utilizado contra mim. Talvez adicionasse Jomon, só pra ter... Porque eu já uso o Jomon em tudo, então aí, o cara vai pesquisar meu nome, ele já vê 1 milhão de coisas que eu... de conteúdo que eu produzi, porque só pro André Aranovich é mais difícil. Principalmente porque o meu sobrenome final eu não utilizo normalmente.
Acho que no meu caso, talvez eu tiraria meu nome composto, deixaria só Mario. E eu gosto mais. Ó, o meu sobrenome completo é Pires Toledo, né? Talvez eu trocasse o Pires pelo sobrenome da minha mãe, que é mais usado pela minha família materna, né? A maioria da minha família materna não usa o Pires, usa o Rocha. E eu usaria o Rocha.
E aí você ia ficar Mario Lewandowski, Leocardio.
Alguém Rocha, acertou o negócio ali?
Acertou, duas pessoas acertaram. Aí você já encontra, porque aí você só você fazer a relação só. Mas eu não vou falar quem.
Se você tiver essa. Pode falar, Mário, que é Lewandowski.
É isso aí.
Duas pessoas falaram Lewandowski.
É fácil de ver, né? Só você entrar nos comentários e você vai descobrir. É que, assim, o meu nome composto, só duas pessoas me chamam. Assim, só me chamam pra me zoar, sabe? Ou é pra me dar bronca. Que é no caso das minhas tias, que quando elas estavam bravas, elas me chamavam pelo meu nome completo. E aí, sei lá, não tem uma boa relação com isso. E uma professora no ensino fundamental que... Ela falava, nossa, que antigo, tem nome composto, ela ficava me chamando assim.
Nossa, é muito bom. Pessoas que sempre adicionando na vida.
Inclusive, essa professora era morava na minha rua, sabe? Aí ela não se poupava em falar na escola, tá ligado? Tipo, às vezes tava jogando bola na rua, ficava, ô, Mário, não sei o quê. Que inferno.
Ai, ai.
Fica de passagem que ela não só falava isso como ela mandava estudar também, mas foda-se.
Ficou uma boa professora.
Era professora de artes, né? Não sei o que ela queria da minha vida, mas...
Ô, oh, louco, olha esse preconceito, cara.
Não, é...
Assim,
eu tô tá com barulho. Eu detestava aula de artes, né? Mas isso aí não é... Isso é preconceito, não. Meu professor era bosta, velho. Não tinha como gostar. Não,
essa professora era boa, só que ela era muito rígida, cara. Tipo, ela me expulsou da sala umas duas, três ou quatro vezes, assim. Tipo, eu não fiz muita merda, assim, pra me expulsar, sabe?
Eu não fiz muita merda.
Sabe, mas ela era muito rígida, cara. E não era só me expulsar, ela me mandava, tipo, ah, vai. Você vai sair da minha sala e eu quero, tipo, até o final da aula, eu quero que você. Sabe, pesquise, faça uma biografia de Picasso com duas páginas, sabe?
Ah, isso é chato.
Então, era isso. As aulas de arte, tipo, não era algo criativo. Ela era uma boa professora. Ela realmente ensinou a história da arte e tal. Mas ela era muito rígida comigo. Por isso que eu não tenho uma boa memória.
Só queria pintar, colocar teu dedão numa tinta, tascar no papel e dar um parabéns, assim.
Isso não é ensino fundamental médio. Se eu fizesse isso, ia ser o cúmulo, tá pagando a escola pra aprender isso, né? Mas ela... Assim, vendo expressado, tudo que eu queria dar aula de artes era sejam criativos, sabe? Me façam algo criativo aí.
Mas eu tô falando, dedão na tinta, dedão na tela...
Eu gostava de desenhar, entendeu? Eu preferia que ela me ensinasse técnicas de desenho do que ela... Vamos estudar sobre renascentismo agora, sabe?
Mas você tava em que ano? Que era,
ah,
era,
né?
Que era médio?
É ensino médio,
é. Mano, é história da arte. A baixaria de vai ser criativo ficou lá no fundamental.
Mas então, eu acho mais palpável, sabe? Pra minha vida... Eu entendo que é muito importante você estudar história da arte. Talvez dar uma balanceada nisso, eu não aprendi técnica de desenho. Então, o que eu aprendi com ela? Eu aprendi a fazer letra bastão, aprendi um pouco de tipografia, tudo bem. Só letra bastão. Mas no final, tipo, eu preferiria muito que eu tivesse aprendido técnica de desenho. Porque meus desenhos são tudo bonequinho, palito, e é isso. Eu sou um bosta desenhando.
Ah, mas isso aí você perdeu a chance de evoluir no infantil, Mário.
Aí acabou.
Não, ninguém
ficou palito lá e subiu, continuou palito, o palito ficará.
Nunca conheci alguém que do palito evoluiu, tipo, a época que você tem é quando você é moleque, velho. Depois
sua mão ficar presa, torta, pra sempre, e você não consegue mais desenhar
torta.
Nada.
Minha mão tá torta, tô olhando pra ela, agora não é torta.
Desenha não palito aí, vai desenhar um personagem de anime, vai ficar parecendo aqueles recortes quando os caras vão fazer piada.
Não, vai ficar parecendo os desenhos de 10 anos que eu fazia do Goku. Tipo, não era o Goku, era um personagem genérico que parecia o Goku e tinha uma espada, sabe?
Tem a cara palito lá, um Doritos.
E um Pokémon, que é muito importante.
Muito bom, Mara. Então, vamos terminar assim com essa arte aí?
Vamos.
E pra você que ouviu o Checkpoint, o karaokê até agora, meus parabéns e saudade aí. Valeu as pessoas antigas comentando. E se você é novo, sei lá, se arrisca aí.
Comente, eu morri... a gente não morde.
A gente é ignorante, mas em geral é ignorante só com entre a gente, né? Com os ouvintes, eu espero que a gente pegue mais leve.
A gente pega mais leve. Eu acho que a gente pega mais leve. Se a gente ofendeu alguém, essa pessoa não voltou. Passa.
Enfim, é isso e até a próxima, pessoal.